Lucas 4, verso 1. O tema da minha mensagem hoje aí é a tentação de Jesus. E isso aqui é um tema que tem a ver com todos nós. Porque todos nós enfrentamos e passamos por tentações. Isso aí é uma tentação já. É, isso aí já é uma tentação. Você vai ver que há uma diferença entre intenção e pecado. Há uma diferença entre intenção pecaminosa, que aí você já vai estar pecando, e tentação. Agora foi uma tentação, mas tem dia que eu quase peco. Já ouvi esse barulho dessas motos aí. Parece que eles deixam para acelerar bem aqui na frente. É impressionante. Só Deus mesmo para ter misericórdia. Mas tentação todos nós enfrentamos, todos nós vamos ter que aprender a lidar com elas e temos que dar a resposta certa em meio a esses testes e provações que todos nós enfrentamos. E nada melhor do que olharmos para Cristo e vermos como Cristo procedeu ao ser tentado. Nada melhor do que olharmos para o nosso Mestre e vermos como nós devemos proceder diante das tentações e inúmeras provações que nós também passamos em nosso dia a dia. E aí, então, vamos para Lucas capítulo 1. Antes de nós lermos aí Lucas capítulo 4, melhor dizendo, verso 1, esse relato você vai poder ler em Marcos capítulo 1, em Lucas, que é o que nós estamos, e também aqui em Mateus capítulo 4, você tem este relato da tentação de Jesus Cristo. Todos nós nos lembramos, ou se você não se recorda, momentos antes é narrado, por exemplo, aqui no Evangelho de Mateus, o batismo de Jesus Cristo. E Jesus vai até João para ser batizado por João. João fica sabendo de quem era Cristo, que ele era o Messias, que ele era o enviado de Deus, o Filho de Deus. João diz, eu não sou digno de desatar-lhes a sandália de seus pés. E o Senhor vem a mim para ser batizado por mim. E Jesus explica o motivo do porquê ele tem que passar por aquele momento, para que se cumprisse as Escrituras. E ao ser batizado por João, saindo das águas, diz o relato de Mateus capítulo 3, do verso 13 ao verso 17, e de forma precisa no verso 17, diz que uma voz do céu disse: este é o meu filho amado em quem me agrado. Este é o meu filho amado de quem eu me agrado. E aí, então, vamos ler aqui em Lucas 4:1. E você vai entender do porquê a importância de nos lembrarmos disso. Este é o meu filho amado em quem eu me agrado. Lucas 4, verso 1. Na plenitude do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto, tendo sido tentado pelo diabo durante 40 dias. Sem ter comido nada nesses dias, teve fome ao fim deles. Então o diabo lhe disse: se tu és o filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão o homem viverá. Então o diabo, levando-o a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo e disse-lhe: eu te darei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foram entregues e eu os dou a quem eu quiser. Se me adorares, tudo será teu. Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele cultuarás. Em seguida, levou-o a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão com as mãos, para que nunca tropeces em nenhuma pedra. Mas Jesus lhe respondeu: foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus, ou está escrito. Tendo o diabo acabado todo tipo de tentação, afastou-se dele até ocasião oportuna. Até aí. Nós temos muitos pontos interessantes aqui na exposição feita por Lucas e pelos outros evangelistas. E se você prestou atenção aqui, no verso 2, diz que Jesus havia sido tentado pelo diabo durante 40 dias. Ou seja, havia uma perseverança nesta tentação. E no verso 13, diz que o diabo, tendo acabado todo tipo de tentação, afastou-se dele, afastou-se de Cristo, até ocasião oportuna. Ou seja, esperando ter mais uma oportunidade para assolar e tentar a Cristo Jesus. A grande tentação aqui não era de pão. A grande tentação que Jesus estava enfrentando não era uma tentação de pão apenas. E se você notou, antes de iniciar aqui a exposição, se você notou, o diabo citou as escrituras para Cristo. O diabo disse, está escrito. Então, muitas pessoas, elas ficam admiradas, né, ao ouvir alguns homens pregando, falando, e elas nem avaliam se o conteúdo que ele está pregando é bíblico ou não. Se a exposição que ele está fazendo do texto sagrado é bíblica ou não. Porque, meu irmão, abrir a Bíblia e dizer que está falando em nome de Deus, todo mundo diz isso. O próprio diabo disse, está escrito. Ele citou a Bíblia, ele não citou o Alcorão. Ele não citou nenhum livro pagão, ele citou as Escrituras. E hoje, neste exato momento, em muitos lugares, o que nós temos são homens distorcendo as Escrituras para que elas se adaptem ao seu estilo de vida. Ou seja, nós vemos muitas pessoas usando as Escrituras como o próprio Satanás estava usando aqui as Escrituras. Então, o que havia aqui era uma interpretação errada do texto bíblico. Porque Satanás citou aqui os Salmos. Ele estava citando os Salmos para o Senhor e não apenas os Salmos. Mas com uma interpretação completamente equivocada, errada. E não é exatamente isso que muitos pastores fazem hoje? Não é exatamente isso que muitos líderes religiosos têm feito hoje? Ah, eu acho que o texto diz isso. Ou a interpretação é essa. Ele se esquece de 2000 anos da história da igreja e vem com uma nova interpretação. Se um homem ele vem com uma nova interpretação, ou ele é um gênio, ou ele é um herege. E eu prefiro ficar com a segunda opção, ele é um herege. Por quê? Ora, você acha que Deus abandonou a sua igreja em 2000 anos? Ora, Deus, nós só estamos aqui hoje porque Deus tem cuidado da sua igreja. É impossível que Deus falhou em 2000 anos na história do seu povo. Então um camarada vem com uma nova interpretação, com um novo ensino, fazemos como o apóstolo Paulo nos ensina, que seja considerado maldito, anátema. Mesmo que um anjo venha do céu e vos anuncie um outro evangelho, esqueçam. Esta é a orientação do apóstolo Paulo. Então nós não podemos ficar impressionados ao ver algumas pessoas citando a Bíblia, falando das Escrituras. Às vezes as pessoas me dizem, olha, fulano está lá na rua, vivendo completamente perdido, e estava citando a Bíblia, embriagado. É, até Satanás citou. O que importa é se ele obedece. Se ele obedece às Escrituras, se ele se submete às Sagradas Escrituras. O quanto você fala, o quanto as pessoas podem citar a Bíblia, não me impressiona. O que me impressiona é o quanto nós nos submetemos a ela. O quanto nós obedecemos à palavra de Deus. E nós fomos chamados justamente para isso. Para obedecer à palavra de Deus e não escolher porções da palavra de Deus para que nós possamos obedecer. Toda a palavra de Deus. A escritura é enfática e diz, toda a palavra de Deus é divinamente inspirada por Deus. Então, tudo aquilo que está aqui na Bíblia é para mim e para você. É alimento para nós. Alimento para a nossa vida, para a nossa família, para toda a nossa casa. Então, a grande tentação aqui de Jesus não era de pão. Muitas vezes eu e você, nós pensamos que as maiores tentações que nós enfrentamos nesta vida dizem respeito apenas a necessidades físicas. Falamos em tentação, automaticamente muitos já pensam numa tentação sexual. Muitos podem pensar que é uma tentação aqui de comida apenas. Não, o texto é muito mais profundo que isso. Porque, convenhamos, uma tentação sexual é facilmente percebida. Se nós somos tentados sexualmente, rapidamente nós conseguimos identificar aquela cilada e aquela estratégia do diabo para muitas vezes tentar nos derrubar. Todavia, as maiores tentações que nós enfrentamos são relacionadas à fé. Porque no batismo o céu se abre e uma voz vinda do céu dizendo, tu és o meu filho amado, em quem eu me agrado. O que Satanás está fazendo aqui? Ele olha para Jesus e diz, se tu és o Filho de Deus, tu és o Filho de Deus, será? O que Satanás estava fazendo era colocando a identidade de Jesus Cristo em xeque. fácil enxergarmos a tentação sexual, mas aquela tentação que brota dentro do meu e do seu coração, de tentarmos provar para os outros que nós somos algo. E essa tentação brota dentro do meu e do seu coração todos os dias. A tentação de mostrar algo para as pessoas, que nós somos melhores, que nós podemos fazer inúmeras coisas, ou seja, que nós somos superiores a eles. Assim como o diabo fez para Jesus: se tu és o Filho de Deus, então prova, transforma estas pedras em pães. Prova que tu és o Filho de Deus. Ora, quantas pessoas vão fazer uma faculdade justamente para provar para outros que elas são intelectuais, que elas possuem um diploma, que elas têm status perante a sociedade? Quantas canções evangélicas hoje são escritas justamente com este propósito de mostrar para o outro, como canções: olha, se você me viu passar na prova e não me ajudou, se prepare, porque um dia eu vou estar lá em cima e você vai se arrepender de não ter me ajudado. Ou tipo raridade: não importa se o mundo não te notou, você tem o seu valor. Ou seja, precisamos mostrar para os outros que nós somos alguém. Irmão, se você vive tentando provar para os outros algo, ou que você é alguma coisa, lembre-se, isso é pecado. Se você faz isso, você está pecando. Tudo que nós viermos a fazer, seja cursar uma faculdade, ir para um determinado trabalho, ou qualquer coisa que nós fizermos enquanto estivermos neste mundo, a perspectiva correta é: faça para a glória de Deus. Se você vai cursar uma faculdade, faça para a glória de Deus. Se você faz qualquer coisa em sua vida, faça para a glória de Deus. Porque se você não fizer assim, você está pecando. Porque se você não faz para a glória de Deus, a motivação que pode estar te movendo é justamente para se mostrar superior às outras pessoas. Como eu disse, a tentação sexual facilmente nós percebemos. E aquela tentação que brota dentro dos nossos corações, da arrogância que há dentro de mim e de você. Porque o nosso coração é podre, é corrupto e desesperadamente enganoso, diz as Escrituras. Nós amamos isso, nós amamos o poder, nós amamos o destaque, o status. Isso brota dentro do meu e do seu coração. E nós precisamos lutar contra estas coisas, da glória deste mundo, do aplauso dos homens deste mundo. Essa é uma tentação que eu e você temos que lutar diariamente. Quantas pessoas vão fazer, por exemplo, uma festa para as crianças, mas muitas vezes não há condições, mas elas precisam fazer para mostrar para os outros, porque afinal de contas, se eu não fizer uma festa, o que as pessoas vão dizer? Que eu sou pobre. Não é a mesma coisa quando você vai casar. Mulher normalmente sonha, né? Entrando de branco, vestidão, uma festa, né? Gente para tudo quanto ela. Brota gente, você nunca viu tanta gente na vida. Mas no dia do casamento aparece parente que você nunca viu. E aí quer aquela festão. Mas e se eu não fizer festa, pastor? O que eles vão dizer? Vão dizer que você é pobre. Essa é a verdade. Meu casamento mesmo não teve nada, não. Por que não teve? Porque é pobre. Só a cerimônia e a bênção de Deus e acabou. É disso que nós precisamos. Não sou contrário à festa, não, meu irmão. Se você tem dinheiro para fazer, faz mesmo. Faz para criança, faz de casamento, faz de aniversário de casamento, mas convida. Se fizer, convida a gente, que nós vamos também. Não tem problema nenhum, não. O problema é você fazer algo que você não tem condição. Para quê? Fazer para impressionar os outros? Quem gosta de você vai com festa ou sem festa. Diminui um pouco o número de gente. Bastante, mas vai. Quem gosta de você vai estar lá, com festa ou sem festa. Aquela dúvida sobre quem nós somos, aquele desejo de querer impressionar os outros, o amor pela glória, o esplendor deste mundo. Esses são os seus maiores problemas. Esses são os nossos maiores problemas, as nossas maiores tentações. Então hoje eu vou falar apenas dos aspectos gerais da tentação. E o primeiro, né, é a tentação de fé. Como o próprio texto deixa muito claro aqui. Como eu disse, a tentação aqui não era sobre comida, mas sobre quem Jesus era. Deus diz: tu és o meu filho amado. Satanás olha e diz: será? Se você é mesmo filho amado? Olha a situação da sua vida. Olha como que você está vivendo. Olha o tanto de sofrimento, olha o tanto de dificuldades. Será mesmo se Deus te ama? Será se você é amado do Pai? Meu irmão, muitas vezes não é isso que nós enfrentamos? Muitas vezes não é isso que assola o seu coração? Será mesmo? Se convém servir a Deus? Será mesmo se compensa andar com Deus? Será mesmo se Deus é amor? Será mesmo se Deus é gracioso? Será se Deus está cuidando de mim? Dúvidas sobre quem você é. Dúvidas sobre quem Deus é. Dúvidas sobre o amor de Deus, sobre o amor do Pai para com seus filhos. Dúvidas sobre as Escrituras. Será se eu devo me submeter à palavra de Deus? Será se ela é mesmo inerrante? Será se ela é alimento para a minha vida? Dúvidas sobre a igreja, porque muitas vezes você frequentou tantos locais de culto e sofreu horrores, que hoje muitas vezes pode vir uma dúvida em seu coração. Será mesmo? Por que temos que congregar? Por que, que temos que vir para a reunião solene, o ajuntamento solene do povo de Deus? Será mesmo se isso está na Bíblia? Será mesmo se convém se ajuntar com o povo do Senhor? Sofreu em muitas igrejas, e aí hoje a pergunta é, será se eu preciso me submeter à liderança de alguma igreja? Será se esses homens não estão querendo arrancar o meu couro, como em muitos outros lugares? Muitas vezes essas dúvidas, essas são suas grandes tentações. As suas grandes tentações estão aí. E muitos querem usar os crentes, os bereanos, para se eximirem de qualquer compromisso com a igreja local. Se você se lembra, os crentes dos bereanos, ao ouvirem a pregação, eles iam para as Escrituras examinar aquilo que o pastor estava falando, que o apóstolo estava falando. Vamos ver se biblicamente é isso mesmo que está aqui. E aí muitos, por sofrerem em alguns outros locais de culto, em outras denominações, sempre ficam ressabiados, com o pé atrás. E aí vão citar os bereanos como uma desculpa para não se submeterem, ou uma desculpa para não se envolverem com a igreja local. Não, nós não temos essa opção, nós precisamos nos envolver. Meu irmão, porque se você já leu as Escrituras, lá em Atos, que vai mostrar um pouquinho da igreja primitiva, lá quem trabalhava na igreja primitiva não era apenas os apóstolos, não. Toda a igreja estava envolvida. Da mesma maneira é hoje para mim e para você. Todos nós temos obrigação com a igreja. Todos nós. Seja com o crescimento da igreja, seja com o envolvimento da igreja. Todos nós, se você se diz cristão, você tem que se envolver com a obra de Deus. Você precisa estar ligado à obra de Deus. Porque lá em Atos, que é o início da igreja primitiva, todos os cristãos estavam envolvidos. Atos capítulo 2, do verso 40 em diante, você vai ver ali. Atos capítulo 4, você vai ver a igreja de novo engajada, envolvida com a obra do Senhor. Então nós, todos nós temos que estar envolvidos com a obra de Deus. Isso não é apenas para o pastor ou para a liderança da igreja. Se você se intitula um cristão, você tem que se envolver com a obra do Senhor. Então quando nós começamos a duvidar, você abre inúmeras portas para os pecados, para pecados. Primeiro, nós temos uma crise de fé, para depois o adultério começar a nos atrair. Primeiro você tem uma crise de fé, depois o adultério começa a ficar um pouquinho mais atraente. Estou dando um exemplo do adultério, mas você pode colocar qualquer outra coisa. Primeiro você tem uma crise de fé, e aí começa a se abrir inúmeras portas para o pecado. O salmista, no Salmo 14, verso 1, ele diz, o insensato diz no seu coração, Deus não existe. E qual é a consequência de dizer que Deus não existe? Todos se corrompem e praticam abominações. Não há quem faça o bem. Sempre vai seguir essa ordem. Diz que não há Deus, ou seja, uma dúvida, e começam a trilhar o pecado. Primeiro ele duvida, depois ele peca. Então, quanto mais forte está a sua fé em Jesus, quanto mais fortalecido você estiver na palavra de Deus, mais forte será a sua resistência ao adultério, à pornografia ou qualquer tipo de tentação. Para você vencer, você precisa estar firmado em Deus. Você precisa estar cheio do Espírito de Deus. Porque senão você vai sucumbir. Quanto mais cheio da palavra de Deus você estiver, mais fortalecido você estará para vencer qualquer tipo de tentação. Se você se lembra, Pedro, quando ele começa a afundar, foi por que ele começou a afundar? Porque ele duvidou. Foi por isso que ele começou a afundar, ele duvidou. Sem dúvida também os sofrimentos, os momentos difíceis que nós enfrentamos, se nós não estivermos firmados em Deus, as portas para o pecado também se abrem. Se ao passar por sofrimentos, por privações, por inúmeras dores neste mundo, se você não estiver firmado em Deus e em sua palavra, começam a se abrir inúmeras portas para o pecado. Como, por exemplo, a mulher de Jó. Ao passar por sofrimento e dor, o que ela disse? Achou-se no direito de blasfemar contra Deus. Achou-se no direito de levantar contra Deus porque ela estava sofrendo, porque ela estava passando por problemas. O que ela disse para Jó? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Ou seja, olha, nós não temos nada, estamos perdendo tudo. Olha a nossa vida, olha a nossa situação. Não convém servir a Deus, amaldiçoa o teu Deus e morre. Não é isso que muitas vezes passa, pode vir ao meu e seu coração? Isso acontece conosco, a todo instante. Isso começa a brotar, essa tentação dentro do nosso coração. Por exemplo, talvez se você bebia, ou mexia com algumas porcarias aí, ou era viciado em pornografia, muitas vezes você começa a trilhar um dia ruim, tem um dia ruim, briga com a mulher, ou briga com os filhos, e aí você acha-se no direito de meter o pé no balde. Ah, vou pirar o cabeção aqui agora. Achamos no direito. Achamos no direito de indagarmos Deus. Por que, Senhor? Eu estou sofrendo assim? Por que, Senhor? Está acontecendo isso comigo? Meu irmão, quando você começa a se levantar desta maneira, o capetão já passou o braço no seu ombro, vocês estão juntos, fecharam. Aí o diabo começa já a sussurrar na sua orelha e dizer, é mesmo, cara, como é que pode, né? Servo de Deus, fiel, sofrendo. Mas por que será que Deus está deixando você ficar dessa maneira? E por que será que Deus, será que Deus te ama mesmo? Olha o tamanho das suas dificuldades. Olha o que você está tendo que enfrentar na sua vida. Eu acho que você não deve buscar Deus, não. Acho que você é uma balela. Nós enfrentamos isso. Mas uma coisa você pode ter certeza. Se você estiver fortalecido na palavra de Deus, você irá sair triunfante. Você vai sair vitorioso. Mesmo que com muitas escoriações, você vai sair vitorioso. Se você estiver firmado em Deus e em sua palavra. Segundo, precisamos saber que não é pecado ser tentado. Porque muitas pessoas não conseguem separar a intenção impura da tentação. E muitos acham que ao ser tentado já pecaram, já naufragaram. Ora, Jesus não pecou, como diz o autor de Hebreus, no capítulo 4, verso 15, ele diz, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Então, tentação não é pecado. Porque senão Cristo teria pecado. E a Bíblia é muito clara, ele não pecou. Então, tentação não é pecado. Mas muitas vezes as pessoas confundem intenção impura com tentação. Elas distorcem ou têm um entendimento errado das palavras de Cristo Jesus, aonde Jesus diz que se você olhar com um olhar impuro, com uma intenção impura em seu coração para uma mulher, você já adulterou com ela. Ou seja, você já pecou, você já transgrediu a lei do Senhor. Muitos não conseguem identificar a intenção impura da tentação. E para ilustrar isso de forma simples e prática para todos nós, é como, por exemplo, no trânsito. O trânsito é um tratamento, né? Como eu acabei de citar aqui, ó, da moto, né? Mas imagine comigo, você está no trânsito. O cara simplesmente te fecha. O que que acontece? Você acena para ele com um sorriso no rosto? Você diz bom dia para ele? O que que sobe já dentro do seu interior aqui? Começa a brotar um negócio aqui dentro, né? Até aqui, isso aqui é apenas uma tentação. Agora, se você abaixa o vidro e começa a xingar o cara, já era, você pecou. Já transgrediu ali, já transgrediu. Até o momento que dá aquela ziquezira dentro de você aqui, é tentação. A partir do momento que você vai pro arma o barraco, acabou, aí você pecou. É mais ou menos assim, imagine que tem um bolo maravilhoso e você gosta de bolo, tem gente que não gosta, eu gosto. Imagine que tem um bolo ali, o bolo que você gosta, aquela coisa mais maravilhosa do mundo. Está ali. Só que é pecado comer aquele bolo. É como se fosse pecado comer o bolo. Só ilustração, né, meu irmão? Só ilustração. Aí você está lá, viu aquele bolão maravilhoso, todo coberto ali, maravilhoso. Só que é proibido comer o bolo. Mas na hora que você bate o olho no bicho, o que acontece? A boca já enche d'água, o estômago já dá aquela roncada lá dentro. Isso aqui é natural, essa reação natural do nosso corpo. Até aqui isso é tentação. O problema seria você olhar para o bolo, sabe que é pecado, e você vai lá dar uma cheirada no bolo, dá uma fungada nele pertinho, você dá umas voltas perto dele, você só não come o bolo porque tem gente olhando, senão você comia. Isso aqui é pecado. Isso aqui já seria pecado. Você só não abocanhou o bolo porque tinha gente vendo. Isso se aplica a toda a nossa vida. A mulher lá na rua, as tentações, se você bebia, se você usou algum tipo de droga, você tem que enfrentar essas tentações. Você tem que enfrentar. E aí, vou cair em pecado? Passa uma mulher bonita? Como é que faz? A beleza em si não é pecado. Você olhar para alguém e dizer, seja mulher ou homem, você dizer que é bonito, não é pecado. O problema é quando você deseja aquela outra pessoa. Isso sim é pecado. Isso sim é pecado, mas você deve se policiar. Porque principalmente em dias como nós, que as mulheres, né, andam quase seminuas e outros homens andam com a calça quase lá no calcanhar. Né? Troço feio pra caramba, né? Mas tem gente que ainda pode se sentir atraído por um trem daquele. Né? Mas temos que nos policiar. Imagine, às vezes você está lá em casa, na sua casa. E sempre às vezes fazem umas perguntas, né, meu irmão? Que só o sangue do cordeiro, né? Às vezes é a mulher que faz aquela pergunta que não tem lógica, que é uma pergunta idiota. Às vezes é o filho, né? Filho, normalmente, ele sempre tem uma pergunta idiota, né? Sempre vem uma perguntinha idiota que você fala, rapaz, de onde será que ele tirou esse negócio? Será que você está vivendo em Nárnia? Onde que ele vive, né? Não tem lógica o que ele está falando. E aí, muitas vezes, já sobe aquela ira dentro de você. Porque a mulher fez uma pergunta que você fica pensando, meu Deus. Aí você já começa a orar, fala, Senhor, estou sendo tentado nesse momento. Livra-me desta tentação. Acontece. Ser tentado não é pecado. Mas muitas vezes, e muitas tentações, nós enfrentamos por burrice. Muitas vezes você pode estar com sua mente atormentada e o seu coração atormentado por burrice. Porque você não vigiou. Imagine, você sabe que numa determinada rua há um buraco enorme. Há outros caminhos que você pode tomá-los ou ir até eles para chegar ao local que você deseja. Por que você vai passar lá naquela rua? O tolo, o que ele faz? Chega em frente ao buraco e se joga. Quer nadar de braçada lá no buraco. Quem tem um pouquinho de força de vontade, o que ele faz? Vai mais na cautela. Sabe que tem um buraco, ele olha, vai para o cantinho, consegue passar. O sábio, o que ele faz? Ele vai pela tua rua. Ele sabe que ali tem um buraco. Vou me jogar ali para quê, velho? Vou me arrebentar todo ali? O que isso tem a ver conosco? O cristão. Ele se enche de porcaria, depois ele não consegue entender por que ele está tão angustiado, por que ele está sendo tão tentado na sua vida. Ele perde horas e horas lá no Facebook. Aí ele olha um perfilzinho novo lá, daí ele fala, rapaz, mas nunca tinha visto esse aqui, não. Aí clica lá. Olha, mas pior que é bonito, hein, rapaz? Aí começa a querer dar uma fiscalizada nas fotos, para ver se tem alguma coisinha mais ali, né? Esteja um pouquinho mais à mostra, né? Depois ele não consegue entender por que a mente dele está a milhão. Por que está lá, quase explodindo. O cristão vai lá, fica assistindo séries sensuais, né, na televisão. Assiste programas de auditório onde as mulheres estão seminuas. Você acha que isso não vai te influenciar? Você acha que isso não vai trazer uma dor de cabeça para você? Nós deveríamos privar, inclusive, os nossos filhos de verem um lixo como esse. Nós deveríamos, se adultos já não tem uma carga psicológica para aguentar uma pressão desse tamanho, imagine você despejando esse lixo na cabeça do seu filho. Você tem que tomar cuidado com o que você assiste, que você deixa seus filhos assistirem. Então, você acha mesmo que é normal? Há lugares que você pode evitar, há lugares que você deve evitar. Há pessoas que você deve evitar. Leia o Salmo 1, lá está muito claro. O cristão é a maneira que ele deve andar. Por que você vai andar com pessoas que vão te distanciar de Deus? Ande com pessoas que te levem para perto de Deus. Ah, se eu sei que fulano vai... Essa companhia aqui, eu sei que não vai desembocar em coisa boa, para que você vai? É tolice, é burrice. Você está buscando passar por sofrimento. Por que quer? Então, há tentações que são inevitáveis, mas muitas nós podemos evitar. Muitas você e eu podemos evitar. E um outro ponto muito interessante aqui, que o texto nos diz, é que Jesus era cheio do Espírito Santo, Jesus estava em jejum e oração. Era isso que Jesus estava, é assim que Jesus estava, orando e jejuando. Aí eu te pergunto, com que você alimenta a sua carne? Com que você se alimenta? Você alimenta a sua carne com futebol? Com séries? Com lazer e mais lazer? É com isso que você se alimenta? É como que você acha que você vai, na hora da provação, na hora da tentação, o que você acha que você vai fazer? Nós somos seres espirituais. Nós temos que ler e orar. Nós temos que ler a Bíblia e orarmos a Deus. Se você não faz isso, é pecado. Não é opcional, é mandamento. Ler a Escritura, porque é alimento para você, é alimento para mim, e orar. Paulo vai dizer, orai sem cessar. Ele não estava dizendo para você virar um monge, abandonar a sua carreira profissional, abandonar a sua família. Não. Mas a todo tempo esteja conectado com Deus. Agora, nós nos conectamos muitas vezes com inúmeras coisas, menos com Deus. E aí depois não sabe, porque sucumbe na primeira provação, na primeira tentação. Claro, não está cheio de Deus. Não está cheio do Espírito Santo, como é que vai vencer? Terceiro, o diabo ele é persistente em suas tentações. Como eu disse, no verso 2 diz que ao longo daquele período o diabo estava tentando Jesus. Nós vemos ali de maneira mais enfática, pelo menos umas 3 vezes, citando as próprias Escrituras para Cristo. E nós vemos no verso 13 aqui de Lucas 4, que ele esperava uma ocasião oportuna, ou seja, voltaria para tentá-lo novamente. Isso mostra que o diabo ele é persistente em suas tentações. Você foi tentado ontem, você foi tentado hoje e será tentado amanhã. Enquanto o seu corpo não descer à sepultura, você vai ser tentado. Você precisa estar ciente disso, para que você dê uma resposta certa. Você foi tentado a mentir ontem, será tentado ou já foi tentado a mentir hoje e será tentado a mentir amanhã. Você não está livre. Você foi tentado a duvidar ontem do poder de Deus, da mão de Deus, do cuidado de Deus. Foi tentado hoje e será tentado também amanhã. A duvidar, será se Deus está comigo? Mateus 24, verso 12, Jesus diz, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aqui nós temos a doutrina da perseverança final dos santos. Ou seja, aquele que Deus separou antes da fundação do mundo, esse vai perseverar até o final, porque Deus é quem o sustenta. Aqui ele está dando um sinal, uma marca de quem é salvo, do povo de Deus, do filho de Deus. E ele diz que é a perseverança, ou seja, aos crentes verdadeiros, ele deu o dom de nunca desistir, ou seja, ele nos fortalece, ele nos capacita. Como diz, por exemplo, o apóstolo Paulo em Filipenses 1:6, estou certo disso, aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, se você é filho de Deus, o Espírito de Deus habita em você, você vai perseverar até o fim. O Senhor vai te manter até o final. E nós somos tentados a duvidar. Será mesmo se Deus está comigo? Será se Deus vai me fortalecer? Jeremias, nós temos 2 exemplos aqui, poderia citar inúmeros outros, mas quero citar o exemplo de Jeremias. Jeremias capítulo 25, verso 3, diz o seguinte, por um período de 23 anos, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, a palavra do Senhor tem vindo a mim, e eu a tenho anunciado a vós, falando-vos insistentemente, mas vós não tendes dado ouvido. Você entendeu aqui? 23 anos, levantando cedo, indo dormir tarde, pregando a palavra de Deus e ninguém queria ouvi-lo. Ninguém queria dar crédito às palavras de Jeremias. Poderia ser tentado a duvidar. Mas será se Deus está mesmo comigo? Será se Deus está me abençoando? Temos outro exemplo, Josué e Caleb. Josué capítulo 14, do verso 7 ao verso 11, diz o seguinte. Por um período, eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espionar a terra. E eu lhe trouxe um relatório totalmente sincero. Meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo de medo. Mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Naquele dia Moisés jurou, dizendo, certamente a terra em que o teu pé pisou te será herança para ti e para os teus filhos para sempre, porque perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, como prometeu o Senhor, conservou-me em vida estes 45 anos. Ou seja, 45 anos se passaram desde aquele ocorrido. 45 anos. E isto desde o tempo em que o Senhor falou a Moisés, falou esta palavra a Moisés, quando Israel ainda estava no deserto, e hoje já tenho 85 anos. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. A minha força então era como é agora, tanto para guerrear como para trabalhar. Você já imaginou isso aqui? 45 anos. Aqui, ó. Ele foi fiel a Deus. Talvez ele pudesse esperar. Pô, o resto tudo vacilou, eu vou entrar na terra. Nós dois vamos tomar posse disso aqui. E a resposta de Deus foi, não, agora não. Você vai ser abençoado, mas não agora. 45 anos se passaram. Talvez a dúvida poderia vir. Será mesmo? Se Deus vai fazer? Quarto princípio. Jesus firme no deserto. Isso aqui é muito interessante. Jesus ficou firme no deserto, que nos remete a algo, né, completamente improvável, que não é algo bom. Puxa, né, há inúmeros outros lugares melhores. Ou seja, um cenário meio assim, meio desfavorável. Jesus ficou firme no deserto. E você tem Adão no paraíso e pecou. Jesus no deserto e permaneceu firme, fiel ao Pai. Adão no deserto, no paraíso, caiu. Adão caiu no paraíso. Não é esta desculpa que muitos homens usam para pecar? Não é essa, muitas vezes, a desculpa que você pode utilizar para pecar? Ah, pastor, não dá para ser puro sexualmente num país como o nosso. Ah, pastor, não dá para ser puro sexualmente num país ou num mundo como o nosso hoje. Convenhamos, né? Pastor, não dá para ser honesto num país como o nosso. Poxa, a gente precisa dar um jeitinho brasileiro. Não dá. Meu irmão, a Escritura diz que eu e você, nós fomos chamados para ser puro num mundo impuro. Para andar reto num país que mesmo todos estejam fazendo tudo que é errado. Em todas as épocas foram assim. Os servos de Deus foram chamados para serem fiéis a Deus num mundo completamente perdido. Num mundo onde todos estavam buscando a outros deuses. Onde as pessoas viviam na idolatria, no paganismo. E os servos de Deus foram chamados para serem fiéis a Deus em meio àquele contexto. Então nós não podemos usar as circunstâncias como desculpa para nós pecarmos. Não importa o tamanho, quais sejam as suas circunstâncias, aquilo que você está vivendo hoje não é uma desculpa para você pecar. E aqui nós temos um grande problema, porque muitos podem citar a própria Bíblia, para como se eles tivessem um alvará para poder pecar. Eles vão pegar o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7. Todos nós nos lembramos, muitos usam o apóstolo Paulo como uma desculpa para pecarem. Pois, afinal de contas, eles dizem, pastor, mas se até o apóstolo Paulo diz, olha, o bem que eu quero fazer, isso eu não consigo, e o mal que não quero, isso eu faço? Então, pô, se até o apóstolo Paulo disse isso, quem somos nós? Eu não vou conseguir, eu não vou vencer. Só que aí você precisa se lembrar que em Romanos capítulo 7, Muitos estão pegando Romanos capítulo 7 como uma desculpa para ter um comportamento pecaminoso. Só que é este o ensinamento de Paulo? Ora, no capítulo 6 ele diz, vocês não são escravos do pecado. Então é impossível que no capítulo 7, Paulo esteja descrevendo a vida de um crente. É impossível. Só se Paulo havia ficado louco. Ora, mas ele está inspirado por Deus, cheio do Espírito de Deus. Quem é aquele homem que o apóstolo Paulo está dizendo? Por isso que é importante você ter um entendimento correto das Escrituras e uma interpretação correta da palavra de Deus. Porque o que nós temos em Romanos capítulo 7, o que Paulo está descrevendo, é o cenário de um homem que está num processo de conversão. E se você se lembra, ele diz isso, olha, o bem que eu quero eu não consigo, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Desventurado homem que sou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então note aqui, Paulo não pode estar falando de um crente, porque ele diz que é escravo do pecado. O crente não é escravo do pecado. Paulo não pode estar falando de um ímpio, porque um ímpio não quer fazer a vontade de Deus. E ele diz, olha, o bem que eu quero, isso eu não faço. Quem Paulo está falando? Paulo está falando de um homem que está num processo de conversão. Aquele homem que teve um choque de realidade, um choque com a palavra de Deus, enxergou a sua miséria, enxergou a sua depravação total, e por isso ele clama, quem poderá me livrar do corpo desta morte? Ou seja, eu preciso de um milagre. Ou seja, ele começa a enxergar a sua miséria e a sua necessidade de um Salvador. Então nós cristãos, se você é um cristão genuíno, se o Espírito de Deus habita em você, você não pode usar Romanos 7, primeiro, porque já é uma interpretação equivocada, errônea. Você tem que se lembrar de Romanos 6. Quando Paulo diz em Romanos 6, 6, sabendo isto o quê? Crucificado, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Esta é a situação do crente, daquele que tem o Espírito de Deus sobre ele. Se você diz que nasceu de novo, que o Espírito Santo habita em você, quando você peca o que você quer. Porque você escolheu viver assim. Porque você escolheu trilhar o pecado. Porque, convenhamos, se o Espírito de Deus habita em você, claro que você pode dizer não para o pecado. É o Espírito de Deus, meu irmão, que habita em nós. E é isso que nós precisamos compreender. Você precisa saber quem você é em Cristo Jesus. Que se você tem um entendimento errado de quem você é, você não vai ter fé. Você não vai andar uma vida vitoriosa. Então, a maneira que você olha as Escrituras e interpreta, por exemplo, Romanos 7, vai dizer se você andará num andar vitorioso, triunfante, para a glória de Deus, um andar reto, em santidade. Agora, se você tem uma interpretação de Romanos 7, você vai cair. Porque você vai querer usar isso como uma desculpa. Ah, eu não consigo. Ah, eu não consigo andar em santidade, não consigo viver uma vida piedosa, não consigo viver uma vida reta. Ser salvo não é você ganhar um carimbo de crente na testa. Ser salvo é o Espírito de Deus vindo habitar em você. Você precisa se lembrar disso. É o Espírito de Deus habitando em mim. Então, se você diz que tem um Espírito de Deus e peca, você pecou porque você decidiu isso. Você escolheu esse caminho. Então, o entendimento errado, você não vence o pecado. Se há um entendimento errado das Escrituras, você não vence o pecado. Não possui fé. E ainda vai culpar Deus pelos seus erros. Ainda vai querer jogar a culpa nas costas de Deus. Agora, se você é ímpio, se você é um ímpio, você é escravo do pecado mesmo. Essa é a realidade. Se você não nasceu de novo, se o Espírito de Deus não habita em você, você é escravo do pecado. Esta é a sua situação à luz das Escrituras. Se você não nasceu de novo, você não vai se ver livre da pornografia, você não vai se ver livre dos seus vícios, você não vai se ver livre da mágoa, você não vai se ver livre do complexo, qualquer complexo que você tenha. Se você é ímpio, você é escravo do pecado. Essa é a sua situação. Agora, se você nasceu de novo, você é livre. Você é livre. Os monstros do passado vão te atormentar. Isso é fato. Mas você poderá vencê-los. Os seus monstros do passado vão vir, muitas vezes, para te assolar. Mas você pode vencer cada um deles. Então, ser cristão não é deixar de ser tentado, mas é você ter força para vencer. E há muitas coisas que você tem que fugir. Você lembra de José? A mulher chega lá, quer agarrar ele. O que, que ele faz? Ah, tô firme na fé. Pode vir. Pode vir que eu não vou abrir a guarda, não. O que, que ele fez, irmão? Correu. Juntou as coisas dele, correu. Foi isso que ele fez. Tem muitas coisas que nós temos que fugir. Você se lembra de Davi? Uma olhadinha dele. Uma olhadinha. Davi era para estar na guerra. De repente ele fica lá, paisana, de boa. Aí ele viu Betseba tomando banho. Viu? Você se lembra do tamanho da desgraça que veio sobre a vida dele, né? Davi mentiu, adulterou e matou. E ainda, a palavra de Deus diz o seguinte, a espada, Davi, nunca mais vai sair da tua casa. E todos nós sabemos como que foi a vida de Davi, por conta de uma olhadinha. Ou seja, não fica flertando com o pecado, meu irmão. Com o pecado você tem que ser radical. Foi isso que Jesus disse, se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Ou seja, seja radical para com o pecado. Não brinque com o pecado, não flerte com o pecado, corte tudo aquilo que te leve para o pecado, ou te leve a pecar. Ou você realmente quer andar em santidade, em novidade de vida, ou você quer brincar. Não dá para ter as duas coisas, ou um ou outro. Ou nós nos posicionamos ou não. Então, ser cristão não é deixar de ser tentado. Você pode ter certeza, você vai ser tentado até o seu último dia de vida. A hora que o seu corpo descer a sepultura, aí acabou. Mas enquanto isso, enquanto você estiver respirando, você vai ser tentado diariamente e todos os dias. Mas nós temos a certeza de ter força para vencer. Por exemplo, imagine uma pessoa que foi abusada. É difícil? Agora, Deus não vai te dar o dom da amnésia. Não, não vai. Ele vai te dar força para suportar aquilo. Isso que você vê muitas vezes, por exemplo, na Universal, que põe lá o cara, né, que mexia com droga, aí o bispo põe lá o pino de cocaína para ele, ele dá ânsia de vômito, né? Que ela é mentira, sabe disso, né? Ah, pastor, você não acredita que Deus pode fazer isso aí? Não, eu acredito, eu só não acredito neles. Neles eu não acredito, não. E outra, por que eu não acredito? Porque isso aí não é a regra. Ah, se você era viciado em drogas, se você era viciado em bebidas ou em qualquer outra coisa, não quer dizer que você se converteu, que o Espírito de Deus habita em você agora, que você nunca mais vai ser tentado por isso. Pode ocorrer, você era um viciado em drogas ou em bebidas e se converteu, e você tem uma repúdia, né, total, uma repulsa total, um nojo com relação àquilo. Pode ser. Deus pode ter feito isso com você. Glória a Deus por isso. Mas isso não é a regra, isso é a exceção. A regra é, você vai ser tentado o resto da sua vida. Quem teve contato com pornografia, meu irmão, você pode ter certeza, é o resto da sua vida lutando contra essa praga. Qualquer outro pecado, você vai ter que lutar até o final da sua vida. O negócio é destruidor. Então, essa é a regra. Eu tenho que viver com isso. Vou ter que lutar contra isso. Da mesma maneira, se a mulher for abusada, ela não vai... Deus não vai dar o dom da amnésia para ela, nunca mais vai se lembrar. Não, vai dar força. Da mesma maneira, as pessoas nos magoem, como nós também magoamos as pessoas. Se você perdoa, você acha que você vai esquecer? Tem gente que acha que perdão é amnésia. Perdoou, nunca mais vai lembrar do que a pessoa fez. É só você ficar louco ou der amnésia. Só assim. Caso contrário, você vai ter que lutar. Perdoou. Às vezes a pessoa fez algo para você que rebentou com você. Você perdoou e você não... Perdão não é opcional, tá, meu irmão? Perdão também não é opcional, não. É uma atitude que todos nós temos que fazer. Você quer perdão de Deus, tem que aprender a perdoar os outros também. Senão, como você quer perdão de Deus se você não perdoa? E a sua transgressão para com Deus é infinitamente maior do que qualquer uma das nossas transgressões que eu possa fazer com você ou você fazer comigo, cometer comigo. Qualquer uma delas. Então, nós temos que nos lembrar disso. Aí você perdoa alguém, às vezes passam uns anos... E às vezes, daqui a pouco, você vê a pessoa de novo, você vê o Zé, aí o seu coração, muitas vezes, quer dar aquela balangada de novo. Aí você tem que lembrar, não, já perdoei, estou sendo tentado aqui a guardar a mágoa dele. Não, não vou guardar, não vou. Então, Deus não te dota com o dom da amnésia, mas Ele te dá força para vencer. E para a gente encerrar, como vencer a tentação? Primeiro, pela palavra de Deus. Jesus disse, está escrito. Não há nenhuma outra arma, meu irmão. A pessoa quer dizer para você vencer a tentação sexual, vai tomar banho gelado. Isso não funciona. Ah, para vencer a raiva, conta até 10. Não funciona, pode contar até 1000. Se chegar perto de você, você ainda explode ainda. Não, é a palavra de Deus, pois tudo provém da palavra de Deus. Paulo, em Efésios capítulo 6, ele nos dá ali o exemplo como se fosse de um soldado. E ele diz que nós temos que nos revestir de uma armadura espiritual. Armadura espiritual, o escudo da fé para vencer os dardos do maligno. Olha para você ver. Essa é a ilustração que ele dá. Mas de onde vem essa fé? Ora, Romanos 10, 17, o apóstolo Paulo diz: assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Como que você vai orar? Você vai orar com base na palavra de Deus. É assim que nós oramos, com base na palavra do Senhor. Senhor, faz a tua vontade. Nós oramos segundo as Escrituras. Josué vai para a guerra. Qual que é a ordem de Deus para ele? Medita na lei, de dia e de noite. Esse é o conselho que Deus dá. Quantas vezes você pega a sua Bíblia? Quantas vezes você dobra o seu joelho para orar e buscar a Deus? Pare e pense. Jesus diz: nem só de pão viverá o homem. Ou seja, nós somos seres espirituais. Então, você tem que aprender a orar e a ler a Bíblia todo dia. Isso não é opcional para nós. É mandamento. Se você não faz isso, é pecado. Se você não faz, você está pecando. Você tem que mudar. Você tem que entender. Eu preciso ler a Bíblia e orar todo dia. Porque, afinal de contas, você acha que você dá conta de fazer a sua vida? Conduzir a sua vida longe de Deus? Porque se você não se prostra diante dele, se você não ora, você não lê a Bíblia, é isso que você está dizendo. Eu não preciso de Deus. Ora, eu dou conta de conduzir a minha vida. Eu não preciso de Deus para conduzir o meu casamento, a criação dos meus filhos, o meu trabalho. Eu não preciso de Deus. Eu dou conta do recado, eu sou bom, sou forte. Então, se você não faz, você está pecando. Paulo diz: orai sem cessar. Medita na lei de dia e de noite. Constantemente nós vemos isso. Mas é em toda a palavra de Deus. Vai escolher Salmo 23, Salmo 91. Vai escolher sua passagem que fala de bênção ou não. É a palavra de Deus. Mas é toda a palavra de Deus. Porque é isso que a Escritura diz. Toda a palavra de Deus é divinamente inspirada por Deus. Toda a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, nós precisamos nos alimentar das Sagradas Escrituras. E na maioria das vezes, esta palavra, as Escrituras, vão nos confrontar. Vai confrontar o seu erro, o seu pecado. E aí você ou se prostra diante de Deus, ou você fica embirradinho. Aí você vai precisar escolher. Ou você se prostra e diz: isso aqui é palavra de Deus, é alimento para mim. Eu preciso mudar. Ou você fica embirradinho com Deus, quer fazer birrinha com Deus. Tem que escolher. E segundo, como que nós vencemos isso? Certeza da recompensa futura. Por que que Jesus rejeitou o pão pedra do diabo? Aqui em Lucas não diz, mas em Mateus vai dizer que após Jesus rejeitar a oferta do diabo, todo o convite de Satanás, no final diz que os anjos vieram e o serviram. Ou seja, Jesus rejeitou o pão pedra do diabo e recebeu um manjar de Deus. A Bíblia diz que Moisés também, ele rejeitou os prazeres transitórios, ou seja, os prazeres momentâneos desta vida, porque ele almejava algo infinitamente maior. Então é assim que somos nós, cristãos. Nós abrimos mãos de coisas momentâneas porque vislumbramos a eternidade. Nós sofremos, escolhemos sofrer muitas vezes, passar por inúmeras provações, porque vislumbramos algo infinitamente maior. Por que que um atleta, por exemplo, ele abre mão muitas vezes, seja de comer algo muito gostoso, ou inclusive mesmo muitos deles de uma balada, de uma vida um pouquinho mais assim descolada, por que que eles abrem mão disso? Por que que eles se privam de muitas coisas e sofrem por conta disso? Porque eles querem a medalha, eles querem um troféu, eles querem um prêmio. Por isso que eles abrem mão de um prazerzinho transitório, momentâneo, porque eles estão vislumbrando algo maior. Agora, nós cristãos, não é uma medalha de ouro. Nós vislumbramos a eternidade. Então, nada nesse mundo aqui, para nós, tudo para nós aqui é transitório, é momentâneo. Por isso, nós vislumbramos algo infinitamente maior. Mas, para que ocorra dos anjos virem nos servir, nós precisamos rejeitar as oferendas do capeta. Essa é a grande verdade. Se você abraça a coxinha engordurada do capeta, meu irmão, acabou. Não vai ter manjar da parte de Deus. Você precisa escolher. Porque o diabo sempre vai enviar a coxinha dele bem gordurosa. E aí? Ou você abraça, ou você rejeita e espera em Deus. E aí os anjos vêm e te servem o manjar. Isso é uma escolha que nós temos que fazer. Que Deus nos dê graça para fazermos o que tem que ser feito e vivermos uma vida que glorifica o nosso Deus. Amém?